Olá!
Olá!
Ah, bom, pensava que não ias dizer nada. Eu já ia dizer assim quando me cruzo com alguém e digo olá, eu fico sempre à espera que a outra pessoa diga um olá de volta, estás a ver? Tipo, é uma questão de educação. Pronto, mas está a correr bem. Hoje comigo tenho o Sírio, também conhecido como Sírio. Queres falar um pouco sobre isso?
Eu deixo as pessoas que eu não gosto dizerem mal do meu nome e depois rimo delas durante anos sem elas saberem.
É compreensível também. Existem batalhas que não valem a pena serem lutadas, pá.
Exatamente. Só se ganha quando não se joga.
Muito bem. Vamos considerar isto o primeiro esclarecimento, pode ser?
É isso. Hoje temos muitos esclarecimentos para dar, é verdade.
E reparaste que eu não disse que eu tinha um convidado muito especial?
Epá, eu sou um convidado bastante regular, acho eu. Não sou especial, sou normal.
Sim, acho que sim.
Pelo menos eu vejo-me ao espelho e tipo, sou a modéstia em pessoa.
És a modéstia em pessoa, sim. Sabes que isso é uma frase que perdeu todo o seu significado a partir do momento em que toda a gente que vai a podcasts alheios o é. Eu falo em especial, por isso se eu dissesse que tu eras especial, serias só mais um.
Special one.
Pronto. Oh, Sírio, mas sabes porque é que estás aqui, não sabes?
Epá, sei.
Pronto, excelente sinal. Significa que estavas aqui há 5 minutos atrás quando combinámos isto. Aconteceu muita coisa, mas existem algumas dúvidas no ar que têm de ser esclarecidas e claramente isso é mais importante do que qualquer coisa que tenha acontecido esta semana. E sinto-me seguro quando digo que não existe melhor pessoa para nos esclarecer que não tu.
Visto sendo eu a pessoa avisada sobre as calúnias que foram ditas a semana passada... Eu tenho que realmente vir aqui defender-me e esclarecer as pessoas, porque pá, a verdade acima de tudo.
Mais nada. A bem ver, a ideia até foi tua.
Essa parte não era para dizeres.
Ah, pronto. Depois
cortas em post.
Depois okay. Eu corto em post. Sim. Existe só uma coisa, se me permites, que vou ter de referir, que foi a bomba desta semana. Aquela coisa que foi muito especulada e ao mesmo tempo que ninguém estava à espera. Algumas pessoas ficaram tristes, muitas outras ficaram contentes, mas, acima de tudo, muitas outras ainda se mostraram indiferentes. Sabes o que é que foi? Certamente que sabes.
Vou-te deixar dizer. Eu sei, mas quero ver se tu sabes. É isso. Pronto. Portanto, vou ficar calado e esperar que tu digas.
Então, foi anunciado que o John Cena é o último atleta a ser adicionado como personagem jogável no PGA Tour 2K23. Ou seja... Vamos poder jogar golfe com o John Cena. Não é maravilhoso?
Mas como é que depois vês o gajo a dar o taco? Atacado?
Não vês, é que está, só vês o taco a balançar.
Opa, ao menos deste, poupaste muito trabalho aos artistas modelers 3D.
Já viste?
E aos animadores, está bem visto isso.
Isto é só marketing, isto é uma ideia de gênio. Vá.
Incrível.
Agora vamos ao que interessa. Na semana passada... As lojas da Nintendo 3DS e da Wii U foram de vela, o que gerou uma discussão no último episódio do Split Chicken. Especificamente, a discussão ocorreu no episódio 29 da quinta temporada, lançado em 28 de março passado, começando aos 25 minutos e 21 segundos do episódio, e acabou com o Parreira a apanhar uma seca de uma hora, com o Ricardo a chorar a mostrar a sua indignação para com a Nintendo Switch.
Uma hora, só para falar da porcaria dos saves da Nintendo, Ricardo.
Não é dos saves, um tão, meu. É falar da Switch. E sabes uma coisa? Garanto, vamos ter ouvintes nossos, pessoal da comunidade, a dizer grande Ricardo, faz uma manifa ali no Parque das Nações, à porta da Nintendo e estamos contigo.
E o Ricardo revelou que fez uma coisa a Sírio. E adquiriu um cartão de memória de 512 GB e começou a fazer download dos seus próprios jogos da consola.
Eu vou dizer uma coisa, eu este fim de semana fiz algo à Gonçalo, desculpa, à Sírio. Eu tenho sempre o hábito de tratar pelo nome. Uma coisa à Sírio, que foi, arranjei um cartão de 512 e comecei a fazer download dos meus jogos da Switch.
E antes de ir por aí, deixa-me começar com esta pergunta. Recentemente vi o teu update de aquisições de jogos da Switch. E à data desta gravação estás com... Que é 784 jogos, é isso?
Correto, absolutamente correto. 784 jogos. Desculpa, talvez não seja verdade. É que eu tenho alguns cartuchos que são multigame. Tenho alguns cartuchos daquelas Limited Run que são dois ou três jogos no mesmo cartucho. Portanto, 784 cartuchos, sim. 784 jogos, não. É um bocadinho mais acima.
Resumidamente, tens as tuas paredes da casa forradas, forradas com jogos.
Dá para construir um pequeno forte. Se eu for atacado, consigo construir um pequeno forte com algumas muralhas e safo-me lá dentro ainda um bocado.
Isso é o melhor uso que podias fazer aos jogos todos. E já agora, estes 784 jogos são só jogos físicos ou inclui também os jogos digitais?
Não, meu caro, não. Isso aí é outra guerra.
Ah, és uma pessoa doente.
Sou uma pessoa que está... Eu estou a compensar a falta de alguma coisa na minha vida. Ainda não percebemos o quê, mas eu tenho 1341 jogos digitais na Switch.
Espera lá, tens quantos?
1341.
Mais os 784 físicos.
Eu faço as contas por ti, 2125. Correto. Só na Switch.
Ah! Então, Ivo, lá, com estes jogos todos, como é que tu fazes para te organizares? Neste episódio do Speed Chicken, ouvimos o Ricardo a especular que utilizas ficheiros de Excel para te organizares. Isso é verdade?
Portanto, Chirico, que estás a ouvir isto, mantém os teus ficheiros Excel bem atualizados, porque não é a Nintendo que te vai lembrar tudo aquilo que tu tens na consola.
Eu esse pormenor não sei. Ele tem um catálogo de Excel de todos os jogos?
Absolutamente falso. Eu nem sequer tenho o Excel no PC.
Ah,
portanto, eu faço apenas uma lista, que é as imagens dos jogos, e é apenas um folder no computador. Só isso.
Estás-me a querer dizer que a informação transmitida pelo Ricardo Correia é de facto falsa?
Fake news, é verdade. E nós temos que combater esta praga do século XXI. Realmente, para as fontes não existem. Um gajo vai para um podcast, manda umas coisas para o ar, e no outro dia está toda a gente a dizer: epá, tu és aquele gajo que tens folhas de Excel com os jogos todos e milhares de cartões micro SDs e não sei o que, e eu fico assim com um ar de: o que é que se passa aqui? E depois é que ouvi o podcast e comecei a fazer um mais um.
Epá, isto é impressionante. Eu estou chocado neste momento. Ouve lá, então ok, tens uma pasta com as imagens de todos os jogos que tu tens, né?
Outras capas para visualmente encontrar logo aquilo que preciso.
Ok, parece-me bem. Mas sentes a necessidade disso porquê? Porque por não existir um separador facilmente acessível na Switch que te permita visualizar todos os jogos adquiridos na tua conta? Porque o Ricardo menciona também que tem dificuldades em visualizar a sua biblioteca de jogos na Nintendo Switch, mas na sua Steam Deck, que sabias que ele tem uma Steam Deck, certo?
Já tinha ouvido dizer, uma ou duas vezes, ou mil.
Exato, como ele tem referido todos os episódios, queria ter a certeza que tu e toda a gente sabia. Ele não enfrenta esse problema na Steam Deck, assim como também não tem esse problema na PlayStation e na Xbox e na Vita. Acredito, tu, tendo uma biblioteca de jogos claramente superior, pelo menos na Switch, deves sentir o mesmo problema, não?
Ao contrário, por exemplo, se tu fores ao teu Steam, ou à tua PlayStation 4, ou PlayStation 5, ou à tua Xbox, em que se fores à tua conta mostra-te todos os jogos que tu tens. Já reparaste nisso, não já?
Eu adorei esta parte porque foi o momento em que o Rui Parreira se desligou completamente. E naquela cabeça só lhe vinha uma palavra que era:
foda-se, Ricardo.
E depois de fazer reboot disse:
isso aqui, desculpa.
Tu, se fores à PlayStation 4, 5, à Xbox Series, à Xbox One, ao Steam, à Epic, a qualquer lado, à Vita, mostra-te todos os jogos que tu tens na tua conta.
Uhum.
Quando tu vais à tua conta, ou aliás, quando vais tudo para a direita e tens aquele ícone com os 4 quadradinhos,
uhum,
aquilo não é a tua biblioteca.
Então?
Aquilo são todos os jogos que tu instalaste naquela consola.
Tenho que concordar com o Ricardo, que é uma coisa que eu odeio fazer, especialmente em público. Mas a Switch, o dashboard da Switch, o user interface, não é feito para uma pessoa que tem 2125 jogos, nem pouco mais ou menos. Mas há uma coisa que toda a gente esqueceu. Eu já tinha falado com eles sobre isso, mas eles ignoraram completamente.
Isso já é costume.
É costume, não é? Mas sim, pronto, agora que estou aqui, obrigado por me dar a oportunidade de esclarecer. Se eu fosse para a política estava tudo lixado, porque eu já era presidente do mundo. Basicamente, há duas épocas da minha Nintendo Switch. Foi até ao dia 6 de outubro de 2021 e em diante. E perguntas-te tu, o que é que aconteceu nesse dia 6 de outubro de 2021? Podes perguntar, eu deixo.
O que é que aconteceu nesse dia 6 de outubro de 2021, Sirio?
Tem o Metroid Red e a Switch OLED. E eu fiz o upgrade.
Ah!
Pois, a partir desse momento, a minha coleção ficou fracionada. todos os jogos que eu tinha até essa data funcionavam na minha Switch original Day One. Todos os micro SDs que eu tenho, antes que perguntes, são 8 micro SDs de 128 GB, estavam cheios de updates e jogos digitais até essa data. A partir desse momento, quando eu comprei o OLED, foi logo a primeira coisa que eu vi que já desconfiava. Todos os meus jogos e micro SDs que estavam instalados na antiga não funcionam na nova. Tem que fazer download de tudo e os próprios micro SDs não são reconhecidos na nova. A OLED foi começar do zero com o Metroid Dread. E se tu fores à minha consola antiga, a minha consola original, vais lá ver todos os jogos instalados e vês os meus jogos todos praticamente por ordem da aquisição. Demora vários minutos a andares para trás a fazer scroll down. Até demora tempo a ler os ícones, porque são mesmo. Já devem ser uns bons centenas, milhares de ícones, se calhar. A minha OLED é exatamente, começa a partir do Metroid Dread para a frente a fazer a mesma coisa. Já tenho dois micro SDs de 200 GB, estou a meio do segundo, basicamente. E pá, é um desafio, porque eu temo que até ao fim deste ano haja uma nova revisão de hardware da Switch, o que me vai obrigar a voltar a começar do zero. Bem-vindos ao meu pesadelo.
Ou seja, resumidamente, tens duas Switches agora. É como o Ricardo, então.
Exato. E eu não posso vender a minha antiga, porque imagina fazer o download de 2125 jogos. Se ele já se queixou daqueles quantos, dos 20 que ele tinha, não é?
Dos 20, exatamente.
Dos 20, se ele já achou que isso era mau, explica-me como é que eu faço para transferir todos os meus jogos para uma nova Switch.
Também tiveste que pegar num caderninho e nas tuas duas Switches para anotar todos os jogos que tens na tua conta?
Sabes como é que eu tive de fazer? Tive que pegar num caderno. O que eu fiz foi, eu quis pelo menos registar na consola todos os jogos que tinha na conta. Então peguei num caderno, peguei na outra Switch e fui comparando jogo a jogo entre a minha consola mais velha, que é a secundária, e a conta oficial na loja, no descarregar novamente. Fui fazendo um e fui apanhando no caderno tudo o que faltava. Tão bom.
Pois.
Tão bom. Tão bom.
Felizmente não, porque eu tenho aquele separador com as imagens todas. E a minha ordem dos jogos é muito simples. Os jogos vão sendo ordenados com um número conforme a data de aquisição. Portanto, eu já sei que o Breath of the Wild é o meu primeiro jogo. Está ali logo no número 1, está ali ao primeiro na estante. E depois eu lembro mais ou menos do que fui jogando, bastante olhando para a ordem do que está no, na pasta com as imagens. E mais ou menos sei qual é o cartão micro SD, porque os micro SDs obviamente têm números. Eu meto etiquetas a dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E basicamente raramente falho. Quando preciso de jogar um jogo antigo, olho mais ou menos, meto o micro SD. Se ele tiver que fazer download, é porque não é aquele micro SD. Se o gajo arrancar, é porque é o micro SD certo e está lá tudo. Tão simples, não é?
Sim, realmente não vale a pena complicar.
Folhas de Excel e teorias da conspiração. E backups para hard drives externos. Uau! Eu não sei o que é que aconteceu ali, eu não sei o que é que o Ricardo estava a falar, mas eu fiquei bastante impressionado com o que ele estava a dizer e até comecei a sentir mal, a pensar, se calhar eu devia fazer isto. Mas depois fui comer uma peça de fruta e passou-me.
Eu acho que ele numerou os cartões. Sim, ele numerou os cartões SD.
Ok.
E tem um ficheiro Excel onde ele colocou os jogos que tem instalado por cartão SD.
Pois, faz sentido.
E só uma coisa que eu penso nele às vezes, porque já me aconteceu. Numa troca, aconteceu uma vez, quis fazer backup de um cartão SD e naquelas trocas entre passar para o micro SD para um adaptador para o computador, o cartão ficou corrompido. Portanto, eu sei que o Sirio compra sempre cartões muito específicos que têm uma grande fiabilidade, mas eu mesmo assim tenho um bocado de medo dessas situações.
Não sei como é que ele faz a manutenção das
coisas. Não sei, acho que não lhe perguntei, mas eu não.
Ele tem
lugar...
uma sala criogénica onde ele mete lá esse material todo.
Não, há uma solução que parece-me mais simples, que é copiares, fazer um backup em pastas num disco, no computador. Imagina, SD1 e depois lá dentro tens o backup do cartão. SD2. Estás a ver? Não sei se é assim que ele tem, mas era o que eu faria.
O Sirio, além de ter os jogos no cartão, tem um backup no PC, é isso?
O que eu estou a ver é que tu, que tens 2000 e tal jogos de Switch,
é de qual, 25
tal, não tens as mesmas dores de cabeça que o Ricardo tem com um simples cartão de 512 GB, acho que é isso que ele tem.
Viva ao luxo. Eu ainda não tenho nenhum cartão desses, embora eles já estejam a ficar a preços simpáticos, porque ao longo destes 6 anos que a Switch foi crescendo, os cartões micro SD foram descendo de preço, felizmente. E olha que eu não compro daqueles da Candonga baratus, porque esses são aqueles que tu ligas um dia e não está lá nada. É tudo SanDisk ali Pro, com as maiores taxas de velocidade. E felizmente, como não tens que escrever muitas vezes, ainda não tive nenhum problema, ainda não estraguei nenhum, ainda não perdi nada. Felizmente.
Felizmente. Já sentiste a necessidade de fazer um backup dos cartões SD que tens agora? Ou seja, como tu referiste, e bem, se utilizares os cartões SD com os jogos da tua Switch original na OLED, não funcionam, certo?
Certo.
Mas tu podes fazer download desses jogos na tua Switch OLED e certo. Passar para outro cartão de memória.
Sim, tinha que, nesse caso, para guardar nos dois, duplicava o espaço de armazenamento, não vale a pena.
Certo.
Não vale a pena, era um desperdício. E às duas por três ias-te perder mesmo. Tipo, em qual cartão é que é da OLED, qual cartão é que é da original. Portanto, eu ainda não tive necessidade de fazer isso, porque ainda estamos naquele evergreen. Ou seja, tu sabes que os servidores estão lá. Se acontecer alguma coisa, tu fazes download outra vez e está tudo bem. É, como mencionaste bem no início do programa, fecharam já as lojas da Wii U e da 3DS. Essas duas consolas, eu não tenho uma coleção digital muito grande. E está tudo nos cartões das próprias consolas. E a mesma coisa já aconteceu com a Wii. E com a Wii, como só tinhas um SD card normal, a minha coleção de WiiWare não era muito grande, mas tinha lá muitos jogos, mesmo assim. Exclusivos, que não existem em mais nenhuma consola, nunca mais foram relançados. Dou-te os exemplos dos jogos da Hudson, que foram feitos remasters, ou remakes. Star Soldiers e essas coisas todas.
Sim.
Quando fechou a loja da Wii, quando o WiiWare fechou, acabou-se. Tipo, se eu não tiver os jogos naquele cartão, nunca mais os posso jogar. E olha que eu ainda andei a rejogá-los tipo há menos de um ano, para fazer vídeos para o meu canal do YouTube. Porque sim, eu tenho um canal do YouTube, façam like, subscribe, etc. Essas coisas que os influencers dizem. Eu com a Wii tive mesmo medo que aquele cartão SD, porque era um cartão SD daqueles grandes ainda, não era tipo... Podia haver coisas corrompidas, que chegou a acontecer. Esse sim, eu tenho um backup num disco externo. Todas as outras consolas ainda não tive necessidade de o fazer.
Pois, porque isso aí era outro medo que o Ricardo tinha. Se não me engano, ele mencionou uma vez, ou talvez tenha sido apenas um cenário hipotético, que ele tinha medo de corromper o cartão SD, e se ele fosse tu, em vez de apenas ter os jogos em cartões SD, faria uma segunda cópia de backup em discos externos.
Seria mais rápido do que fazer download tudo outra vez da eShop. Porque é um facto, os servidores não são feitos para estás a fazer tipo downloads concorrentes de muita coisa. Ou seja, a Switch, quando tu estás a usar a internet, podes estar a jogar. Se o jogo não tiver internet, ele no background está-te a fazer o download. Mas é um de cada vez. Um de cada vez, tipo, se tens um jogo que tem 5, 6 GB, vais estar ali um bom bocado só agarrado àquele jogo. Agora imagina 2.125 jogos.
Pois, então espera lá, tu estás a responder aqui a outra questão do Ricardo. Então, sendo assim, se estivesse a jogar um jogo... Foi sim, propositado. Sim. Ah, que simpático.
Não, por acaso não foi. Mas é uma dúvida que eu já ouvi muitas pessoas a responderem mal.
A minha pergunta... Agora, é uma pergunta genuína.
Não
existe, não sei,
meu.
Eu não sei a resposta a isto. A Switch continua a descarregar quando estás a jogar? Ou
pausa? Eu não quero saber.
Pois, mas repara. Sendo assim, se estivesse a jogar um jogo... Imagina, estou a jogar um Mario Odyssey na Nintendo Switch. E se eu estiver a fazer um download de um jogo... Tendo em conta que o Mario Odyssey não utiliza ligação à internet para poder jogar, aquilo vai estar a descarregar à mesma.
No background, exatamente. Mas olha que eu acho que por acaso o Mario Odyssey tem funcionalidades online, já não me lembro no quê, mas acho que tem.
Ok, foi um mau exemplo, pronto.
Mas é fácil de descobrir isso, porque vais ao dashboard quando tiveres um jogo, se o download estiver parado, ele próprio te avisa que está em pause porque está a usar conectividade não sei o quê, não sei o quê. Se o download continuar a sacar, é porque o jogo não está a interferir com a internet.
É tão simples, pá.
É tão simples como isso. Sim, a Nintendo tem coisas mal pensadas. Não vamos tentar aqui estar a dar graxa a ninguém, porque há coisas ali que não fazem muito sentido. Isto que eu te disse de quando é vez que mudas de hardware, o gajo não te deixar reutilizar os dados que já tens noutra consola, tem a ver com chaves privadas, porque cada download que tu fazes fica agarrado àquele micro SD, àquela consola, porque é único. É tipo um fingerprint. E é por isso que isto acontece, porque já na Wii U e na Wii era a mesma coisa. É a proteção deles, eles não. Acham que é uma boa ideia.
É uma ideia de merda, mas ok, em vez de estar associada à tua conta, está associada à Switch.
Está associada ao hardware, está associada àquela unidade. O que é uma desvantagem quando tens uma coleção digital do meu tamanho. Porque, como eu já expliquei, é realmente impossível. Impossível. E se a eShop de hoje para amanhã se apagasse, Epá, eu aluguei estes jogos durante 6 anos e agora fiquei sem mais metade deles, porque só tenho o que tiver nas ROMs dos cartuchos. É o futuro para que todos caminhamos, e não só na Switch, atenção. Estou aqui a falar da Switch, porque é o meu exemplo em primeira pessoa, mas as pessoas não reparam o quão dependentes estão de lojas digitais, servidores 24/7, banda larga, etc, etc, etc. Permites-me citar Cícero?
Ah, com certeza, Ciro, então. É por isso que aqui estás. Bom,
era aí que o meu latim está um bocado enferrujado, que eu já não uso isto há muitas décadas. Omnia mea mecum porto.
Santinho.
Obrigado. Ou seja, tudo o que é meu carrega comigo. Eu não posso estar dependente de uma coisa online que pode desaparecer de um dia para o outro. Nem para trabalhar, nem para me divertir. Portanto, serviços de streaming, é pá, não uso. Eu, tipo, levo comigo os meus MP3 todos. Não estou a ouvir em stream num serviço qualquer. Eu levo comigo a minha coleção inteira. Praticamente todos, eu não sei se tu sabes, mas eu coleciono vinil.
E
agora o vinil, não sabias? Então, a minha coleção de vinil, pá, é tipo, o meu verdadeiro amor não é os videojogos, pá, é a música.
Não, isso eu claro que sei, isso eu claro que sei. Eu já vi, volta e meia, tu metes no Instagram fotos dos vinis que compras.
Sou bem influencer.
És bem influencer, pá.
Influence life. Ai, enfim, hashtag amor. Então, os vinis todos que tu compras trazem o código de descarga digital. Para que é que eu vou estar a gastar ali a agulha, a arriscar o vinil, quando posso ter o MP3 e levar comigo em qualquer dispositivo e ouvir? Basicamente é isso que eu faço, porque tipo, não posso estar dependente de banda larga. Olha, quando vou de férias, não tenho a banda larga que tenho quando estou em Lisboa, quando ando aí mobile pelo país. Pá, não faz sentido.
Sim, e verdade, está. E também não vais andar com os vinis atrás de ti, não é?
Mas, já viste, imagina eu andar com um giradiscos na rua para ouvir um bocadinho de alguma coisa, tipo, olha só o trabalho, não é prático. Obviamente, como imaginas, também não levo os 2125 jogos para férias. Levo os cartuchos dos jogos que estou a jogar, os microSDs é mais fácil, vão na mala, tipo, os jogos digitais é muito fácil de carregar. Epá, pronto, e eu acho que tinha que vir esclarecer as pessoas, porque qualquer dia estas histórias já estavam, tipo, se calhar pensava que eu era uma inteligência artificial que vivia aqui em casa rodeado de servidores só e discos externos, e tudo o que eu tinha era tudo a ser marcado. Um digital hoarder. Pá, não pode ser, a verdade tem que vir ao de cima, e cá estou eu a esclarecer toda a gente neste teu podcast. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Ora, essa, obrigado, fui eu. É por isso que aqui estamos, é esclarecer aqui qualquer dúvida.
Desmistificar.
Exatamente, mais nada. E tu tens uma reputação a defender. E eles não estavam a respeitar isso.
Não.
Falando também em problemas que acho que não existem, mas o Ricardo falou qualquer coisa de não existir um separador a dizer a percentagem do download. Eu sinceramente não sei o que ele quer dizer com isso.
Eu quero um separador de downloads, eu quero um separador de downloads, e não saio daqui e arrebento com isto tudo.
Ok. Isso existe, porque está lá uma barra.
É isso, está lá a barra crescendo, né? Está lá.
Exato. Tipo, e tu vês, ele até te diz a percentagem de tempo, só que como varia a banda, é que tipo aquelas coisas do Windows que diz vai demorar 5 horas para copiar. E ficas assim, o quê? 5 horas? Vais beber um café e voltas e já acabou o download. E ficaste assim, olha. Esse é o único problema, é que a estimativa de tempo do download é um bocado de tretas.
Ah, sim. Isso por acaso também
é tipo, mas está lá a barra, com uma percentagem. Portanto, eu não sei o que é que o Ricardo estava a falar nessa ocasião.
Outro...
Estava confuso?
Se calhar ele está um bocado confuso, eu acho que é isso. Ele também gostava de saber quanto espaço é que falta para descarregar.
Por exemplo, Nintendo, era giro dizerem quanto espaço é que falta descarregar, não é só o tempo, ok?
Ah, faz sentido. Mas tipo, se ele tem a percentagem e na página diz o tamanho que é necessário para fazer o download, tipo aquela conversa que nós tivemos do Resident Evil 4 ainda há uns dias.
Sim.
É só fazer contas, não é?
Se tiver 50%
de 12 gigas, quer dizer que faltam 6 gigas. Matemática, não é? Epá. É aquela linguagem universal que funciona em qualquer lado do universo. Porque...
Eu agora estava a pensar que o problema era eu, estás a ver? E estava aqui a... Não estava aqui a ver o...
Temos de ter cuidado com falsos profetas, porque depois eles metem-nos na dúvida. E depois a gente segue o que eles dizem e depois pronto, lá está.
Ora bem.
Não pode ser. Não pode ser.
Olha, para terminar, queres acrescentar mais alguma coisa?
Sejam felizes e comam bem.
Pronto.
Façam exercício sempre que puderem, porque não é isso que faz um gajo depois ter estalica para a vida. E pronto, é isso. Não me estou a lembrar de mais nada para dizer. Não tenho nada para promover.
Não tens nada para promover?
Nada, nada.
Como é que é possível?
Estou naquela fase da vida em que tipo, olha, já fiz tudo o que havia para fazer. Estou à procura da próxima montanha alta para subir e só vejo montanhas mais pequeninas lá embaixo. Portanto, estou lá sentado no cume a pensar. E agora? E agora?
Olha, já no dia 1 de abril saiu o assim, do nada, puf, o The Murder of Sonic the Hedgehog. Este ano está a ser o ano do Shadow Drops, como foi o Metroid Prime Remaster e o Hi-Fi Rush, e eu gosto quando isso acontece. É um jogo gratuito para a Steam. Tiveste a oportunidade para jogar?
Absolutamente não.
Não, fiz o download, jogaste?
Não, fiz o download e disse sim, vou jogar isto em stream. E depois a gente foi jogar Space Marine no sábado. Pá.
Eu por acaso foi exatamente igual, também não joguei.
Portanto, ainda não sei quem é que matou o Sonic, eu vou assumir que fui eu. Gosto de sonhar. Não sei quem é que matou o Sonic, mas ao menos este foi grátis. É que esse Shadow Drops tu gostas, às vezes eu ponho-me logo a coçar a cabeça porque vejo o preço e fico assim.
E isso?
Não foi o caso do Metroid, que até foi baratinho. Mas o Hi-Fi Rush, tu tens Game Pass ou não? Eu olhei para o preço do Hi-Fi Rush no Steam e pensei assim. Ainda estou à espera de uma promo.
Aquilo, sim, quanto? Foi a 30€, não foi? Acho que
o Metroid Prime, sim. O Hi-Fi Rush, não.
Foi o quê? 40? Se calhar foi 40.
Acho que era, sim, 45. Não sei quanto é que era no Steam, agora já não me lembro.
É possível.
Sei que era um bocadinho a mais do que eu estava disposto a pagar por ele naquele dia. E quando isso acontece, eu medo, add to wishlist e fico à espera que venha um e-mail do Steam a dizer assim, olha, aquele jogo que tu querias há não sei quanto tempo, já nem te lembras? Está tipo 5€. E aí eu digo, assim vale a pena. Faço o download, compro e depois não jogo, porque não tenho tempo. Basicamente é isso. É o problema dos jogos digitais. É tão fácil de fazer o download e comprar, não é?
É, mas falando em Steam, sabes que vai deixar de ser compatível com o Windows 7, 8 e também 8.1 a partir de 1 de janeiro de 2024.
Eu estava com esperanças que tu não falasses nisso. É, porque isso é o meu calcanhar de Aquiles.
Eu sei, foi por isso que eu falei.
És uma pessoa má, Carlos. És mau e cruel.
Ouvi dizer.
Eu agora estava-me a despedir, a ir embora e a ver o fim do WrestleMania, que ainda não sei quem ganhou. E agora tu dizes uma coisa dessas. Pois é, eu sou tão old school que o meu desktop gaming tem o Windows 7. E vocês perguntam, mas porquê é que tens o Windows 7? Porque é um sistema operativo absolutamente estável, tenho montes de ferramentas configuradas para trabalhar nele, e o Steam está lá. E 95% dos meus jogos comprados no Steam, o minimum required OS é o Windows 7. E...
Pois, era.
Portanto, explica-me... Pois, exatamente. Agora tu explica-me como é que eu, a partir do dia 1 de janeiro de 2024, por não querer fazer um upgrade a este computador, porque não o vou fazer, fico sem aceder a todos os meus jogos do Steam só porque eles decidiram que, por causa de um plugin do Chrome, que aquilo usa o Chromium lá por baixo do SteamOS, só por causa de um plugin eles vão simplesmente cortar o acesso a toda a gente que tenha abaixo do Windows 10 a todos os seus jogos. Eu acho que a União Europeia devia dar uma vista de olhos nisto, porque isto é demasiado parvo para ser verdade, e espero que alguém hacke o cliente para ele correr no Windows 7, porque isto é mesmo a americana. É forçar as pessoas, por motivos falsos, a fazer um upgrade ao sistema operativo da moda. Não concordo mesmo com isto.
É basicamente isso. Quando não está estragado, não vale a pena arranjar, não é?
Exatamente, eu estou à espera que este Windows pife há mais de 10 anos, desde que comprei o computador, que ele ainda funciona. Tipo, o que é que eu hei de fazer?
Pronto.
Não vou, é que não vou mesmo.
Ora bem.
Não me vão vencer por esta batalha, não me vencem.
Não te deixes ir abaixo. Vamos para os lançamentos desta semana. Lunark, uma aventura de ficção científica em pixel art ambientada no meio de uma rebelião contra um regime ditador. É uma abordagem moderna do género de plataforma cinematográfica 2D dos anos 90. Corre, pula, escala, rebola e pendura, tem locais lindos e misteriosos. Lunark ficou disponível no dia 30 de março para a Nintendo Switch, Xbox, PlayStation e PC via Steam. Ah, e tal, sendo assim, ficou disponível na semana passada. Vão jogar Lunark e calem-se. G Grim Grimoire Once More é uma edição remasterizada do Grim Grimoire para a PlayStation 2. Traz a aventura clássica da estratégia de Vanillaware para o presente. Junta-te à mago Lilith Blaine em sua jornada dentro do Silver Star Tower, uma renomada academia de mágicos. Nem tudo é o que parece dentro das paredes da torre onde diversos monstros e ameaças se escondem. Aproveite o poder da magia para dissipar os segredos escondidos dentro da torre e descobrir a verdade do Silver Star Tower. Grim Grimoire está disponível para PlayStation e Switch a partir do dia 4 de Abril.
Custodian. In the wasteland, only one thing matters. Pure genetic material.
Meteor Maker é um jogo de construção e invasão de postos avançados na primeira pessoa num cenário pós-apocalíptico e onde todos os níveis são criados pelos jogadores. Alterna entre funções enquanto constróis postos avançados labirínticos apetrechados de guardas e armadilhas. Depois, arma-te até aos dentes e tenta invadir as criações dos outros jogadores em combates frenéticos. Meteor Maker está disponível a partir do dia 4 de Abril para PlayStation, PlayStation Plus Essential neste mês, Xbox, Switch e PC via Steam.
Alright, you bunch of schmucks. I got a job for you. Get me my money, you filthy animals.
Filthy Animals Heist Simulator é um jogo de assalto corporativo caótico para 1 a 4 jogadores. Torna-te um animal mutante que trabalha para Tony, o seu mentor do crime. Enquanto rouba, luta, cai e come tacos enquanto tenta fugir com o dinheiro. Resolve puzzles, evita a segurança e abre caminho para a vitória. Filthy Animals Heist Simulator está disponível a partir do dia 4 de Abril para PC via Steam.
In a world...
Cut, cut, cut. Let's try that again.
Gerencia o teu próprio estúdio no Movie House. Contrata talentos, escreve roteiros e grava o filme dos teus sonhos. Tudo isso enquanto lidas com os caprichos dos seus fãs e as críticas. Movie House da Film Studio Tycoon está disponível a partir do dia 5 de Abril no PC via Steam. Curse of the Sea Rats embarca numa aventura Ratoidvania, sim, é o que está aqui escrito, épica e animada à mão. A tripulação foi transformada em ratos por uma bruxa pirata. Explora um divertido jogo de ação e plataformas não linear, enfrenta bosses desafiantes e ganha habilidades únicas. Joga a sós ou em co-op local. No dia 6 de Abril para PlayStation, Xbox, Switch e PC via Steam.
Which forgotten legend can resist the darkness?
Raven's Watch, heróis caídos dos antigos contos e lendas. Vocês estão à beira de uma batalha crucial contra o pesadelo que invade e corrompe o vosso mundo. Um jogo de ação roguelike dos criadores do Curse of the Dead Gods. Jogável a solo ou no modo co-op online a partir do dia 6 de Abril para PC via Steam Early Access. E falando em Early Access, após estar 2 anos em acesso antecipado, a Rockfish Games está finalmente pronta para lançar o Everspace 2. Uma experiência single player com tiros no espaço a um ritmo rápido, muita exploração, espólios e elementos de RPG clássicos. Vivencia uma emocionante história ambientada em um mundo aberto, vivo e meticulosamente construído, cheio de segredos e perigos em sua jornada em busca de humanidade, a partir do dia 6 de Abril para Steam. Também no dia 6 de Abril, Butterer Lost Haven é uma aventura de ação isométrica com uma história rica, cheia de escolhas e elementos de RPG. Tem um sistema de dualidade único que afeta o combate, a história, os diálogos, os quebra-cabeças e os finais, e vai fazer-te questionar o significado de sacrifício na Nintendo Switch. E claro, não podia esquecer... EA Sports PGA Tour. Joga Golf com John Cena a partir do dia 7 de Abril na Xbox Series, PlayStation 5 e PC via EA App, Steam e Epic Game Store. E está tudo. Obrigado por me teres feito companhia nesta coisa.
Obrigado eu pelo convite que eu me autoconvidei. Vamos ver se continuamos com a manter a verdade, a manter tipo a verdade acima de tudo.
Mais nada.
Muito obrigado, Carlos.
Parece.
Obrigado.
Obrigado eu. Escusado será dizer para irem seguir o Sírio nos 1001 projetos em que ele faz parte. Provavelmente já o devem fazer, e se não o fazem, deviam de questionar a vossa existência neste planeta. Promover nada?
Ah, não. É que nem sequer tenho um álbum novo, não tenho um livro novo. Pá, nada mesmo. Crónicas do nada para promover nada. Parece-me correto.
Ah, faz sentido. Sendo assim, resta dizer tchauzinho às pessoas, então. Ah, vamos dizer tchauzinho em cor.
Bora.
Tá, então vá. 1, 2...
Desculpa.
1, 2, 3... Tchauzinho! Ah, vai sair cartas do Final Fantasy VII com NFTs também.
Fuck!